Ai, que delícia é o Natal! Olha só, Cineclube 80, como já é tradição, um episódio mais do que especial de Natal depois dessa temporada épica, porque aqui, nesse podcast, hashtag somos apaixonados pelo Natal. Cineclube 80, hoje com o episódio Os Fantasmas Contra-Atacam.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Os Fantasmas Contra-Atacam. Em Portugal, olha que interessante, SOS Fantasmas. É um filme norte-americano de 1988 do gênero comédia, dirigido por Richard Donner e estrelado por Bill Murray e Carey Allen. O filme é baseado na novela A Christmas Carol, de Charles Dickens, que já teve inúmeras versões, publicada primeiramente em 1843. A obra tem sido insistentemente adaptada para o cinema, a começar pelo curta-metragem Scrooge, ou Marley's Ghost, de 1901. Até 2009, essas adaptações chegaram a 19 vezes contadas, né, de diversas formas, principalmente em Hollywood. Feliz Natal, meu querido Gustavo Waitley.
Olá, meu querido Roberto. Olá, meus queridos ouvintes. Aí, voltando aqui com o especial de Natal, que já virou tradicional aqui no Cineclube 80, né, meu querido?
É verdade, Gustavo. E como, já vamos direto, lembrando que não é só o especial de Natal, nós vamos ter um especial de férias e também um especial de Ano Novo, para dar aquele gostinho para a próxima temporada de Cineclube 80. Olha só, o executivo de televisão Frank Cross é um homem cruel, ignora totalmente o espírito natalino. Ele desce aos níveis mais baixos para aumentar a audiência, como um programa chamado A Noite em que a Rena Morreu, em que Papai Noel usa um fuzil AK-47. O seu mais odioso plano, porém, ele o engendra para o período natalino. Ele vai mandar o seu pessoal representar em rede nacional uma versão de Christmas Carol e vai obrigá-los a trabalhar na véspera do Natal, algo muito comum no nosso mundo capitalista de hoje, né, Gustavo?
Muito comum e, assim, em completa sintonia com o conto do Charles Dickens, que era em si um escritor bem afeito à causa proletária na Inglaterra vitoriana, por assim dizer, né?
Ô, Gustavo, e vocês, antes de mais nada, apesar de ser uma adaptação, e hoje, em 2023, você acha que esse filme envelheceu bem? Conta para mim um pouquinho sobre o que você... Primeiro, você quer acrescentar alguma coisa da sinopse?
Não, a única coisa que só para ficar mais claro, ele vai fazer essa encenação do conto de Natal, do Dickens, ao vivo. É por isso que o pessoal vai ter que trabalhar nas vésperas e no dia do Natal em si. Mas é bem ligado àquela questão clássica da história mesmo, né?
Pois é, Gustavo. Esse filme ele teve um orçamento de 32 milhões e ao longo de 3 anos e meio que foram as filmagens, em 7 filmagens em Hollywood. Inclusive, muitas externas. Inclusive, Gustavo, o primeiro roteiro, olha que interessante, veio de 2 ex-roteiristas, do Saturday Night Live, aquele programa tradicional dos Estados Unidos, de entrevistas, de comédia. Teve uma época aqui no Brasil, mas não deu muito certo, não. Agora, eu vou te contar o que eu achei, principalmente, Gustavo, que eu não gostei desse filme. Eu não sei, eu sei que muita gente... Eu vou ser crucificado agora, mas eu não gostei do Bill Murray ali no papel desse executivo. Sabe aquela que o seu santo não bate? Eu não achei que ele me convenceu.
Eu entendo o que você está querendo dizer e tem uma certa base com o próprio Bill Murray. Né? O Bill Murray, ele tinha... Esse filme saiu em 1988 e o Bill Murray tinha... O último filme que ele tinha feito antes desse tinha sido Ghostbusters, os caça-fantasmas, que foi em 1984. Então ele estava se considerando meio assim, enferrujado, né? Ele não estava atuando normalmente, periodicamente em Hollywood. Então ele se achava meio enferrujado. E de fato você pode ver isso um pouco na atuação dele. O Bill Murray, ele é conhecido por ser exagerado, faz parte da tônica, da assinatura dele, digamos assim. E não é esse necessariamente o problema. E eu concordo com você, Roberto, mas em relação ao terço final do filme. Eu acho que estava caricato do jeito necessário no começo, assim, só que até a relação com a personagem da Carrie Ellen, pra mim, não fez muito... A personagem da Carrie Ellen, pra mim, não faz muito sentido nesse filme, mas, enfim, agora no terço final...
Porque precisava dar uma conotação... Desculpa, Gustavo, é porque precisava dar uma conotação hétero, talvez, pra ele, porque tava...
Não, e romântica, né? Eu acho que, sei lá, um filme de Natal, quiseram pegar uma coisa meio comédia romântica também, assim, completamente desnecessário, mas enfim. Mas no final do filme, especialmente no discurso final, né? De quando ele volta depois do Fantasma do Futuro, não sei lá o quê, ele tá completamente fora do tom, assim, tá num exagero que eu acho que não combina e que perde um pouco a graça. Então, no final do filme, eu não achei ele muito bom, não. No resto, até que tava dentro do tom. E agora, você me perguntou se eu acho que esse filme envelheceu mal, envelheceu bem. A história, para mim, ela é uma história de fato atemporal, né? O Dickens conseguiu escrever uma história que vai ressoar, assim, em praticamente qualquer época da história, né? História recente, pelo menos. Então, nesse ponto, eu não achei ele muito problemático, não. E também, em relação aos fantasmas e tudo mais, isso daí eu já acho um pouco mais datado dos anos 80. Especialmente fantasma... do passado e o fantasma do presente, né? Que inclusive é uma atriz que eu amo que faz, que é a Carol Kane, que fez Unbreakable Kim Schmidt. Só que eu achei muito datado. E o efeito especial do fantasma do futuro também, mas enfim.
Só lembrando, né, Gustavo? Esse conto fala desse. Um conto basicão mesmo, é aquele cara que não gosta de Natal e vai aparecer os fantasmas. E são quatro fantasmas, né? Do passado.
São três. Não, são quatro. O primeiro fantasma é um antigo sócio dele que vem avisar que vai aparecer esses fantasmas e depois aparecem os fantasmas. E o personagem no conto se chama Ebenezer Scrooge. Por isso que o nome do filme em inglês é Scrooged, né? Como se ele tivesse feito o Scrooge com o fantasma do Bill Murray.
Só para situar o nosso ouvinte, vale a pena ler esse conto, porque aí no decorrer do filme ele vai recebendo essa visita do fantasma do passado, do presente, né? E do futuro.
Futuro.
E aí ele vai tentando, esses fantasmas vão mostrando para ele como que seria o Natal, né? Como que ele poderia ter uma outra vivência do Natal. Gustavo, mas a polêmica grande ali foi que o Bill Murray brigou com o cara que eu sou apaixonado, Richard Donner, que, né, nosso queridíssimo de Cures e por aí tantos outros filmes.
Superman.
Agora, Gustavo, você que é o fofoqueiro da relação, por que eles brigaram, Gustavo? Pode destilar o seu veneno, Nelson Rubens.
Então, na verdade, não teve uma questão muito pessoal. Talvez eles tenham levado pro pessoal, né, depois. Só que o Bill Murray, ele tinha divergências criativas com o Richard Donner. Ele não concordava muito com o que o Donner estava fazendo com o filme, da forma que ele estava levando, né? A narrativa e o jeito de contar a história. O Bill Murray tinha uma visão diferente para aquela história. Tanto que a relação dos dois era extremamente azeda, né? O Bill Murray, por muito tempo, inclusive depois do filme ser lançado e tudo mais, expressava sempre o seu descontentamento com o jeito que o filme foi feito, com o jeito que o filme foi levado pelo Donner, né? O Donner já foi mais diplomático, né? Apesar de demonstrar que ele não teve muito prazer em trabalhar com o Bill Murray, mas ele comentava que o Bill Murray era muito criativo, só que era tão difícil de trabalhar como qualquer outro ator. Então teve essas questões aí. Só que engraçado, porque apesar de tudo, eu não vou falar exatamente que o Donner estava correto, mas o filme foi um sucesso estrondoso, né? Como você já falou que a receita foi 32 milhões, agora o faturamento em bilheterias foi de 100 milhões de dólares. Sendo que 60 milhões só nos Estados Unidos, né? 40 milhões fora.
Incrível. Gustavo, e você tem o Rotten Tomatoes?
Sempre, Roberto, sempre. Não venho despreparado para as nossas conversas.
Muito bom.
No Rotten Tomatoes, o filme tem 69% de aprovação de 49 reviews entre os críticos. E entre o público, ele é um pouquinho melhor avaliado. E ele fica com 71% de aprovação. Ou seja, não é... muito grande, mas é um filme que normalmente o pessoal gosta, né? Porque, apesar dessa questão do Bill Murray do final, ele é um filme bem gostoso de assistir, né?
O Gustavo, e o marketing horroroso, horroroso, vai me desculpar, mas foi horroroso, porque, gente, o Bill Murray, ele tinha acabado de filmar, ele ainda estava na onda, vamos dizer assim, no hype do Ghostbusters, quando Scrooge foi lançado, né? E aí a equipe de marketing, olha isso, gente, eles colocaram um slogan desse jeito, olha só: Bill Murray está de volta entre os fantasmas, só que desta vez são 3-1. Olha isso!
E acredito, inclusive, Roberto, que esse é o motivo que no Brasil se me chamam Os Fantasmas Contra-Atacam, porque o último filme do Bill Murray tinha sido Os Caça-Fantasmas.
Maravilhoso então, isso!
Utilizaram, né, inclusive esse marketing, e botaram o nome do Brasil de Os Fantasmas Contra-Atacam.
Inclusive, esse filme, ele concorreu, ele recebeu uma indicação do Oscar de melhor maquiagem, que eu achei horroroso. Graças a Deus que não ganhou, que não merecia. Mas, no entanto, eles perderam para Beetlejuice, né, Gustavo? Beetlejuice.
Ou, como é conhecido no Brasil, Os Fantasmas Se Divertem. E isso causa muita confusão entre os brasileiros, né? Porque eles confundem O Fantasma Se Divertem com Os Fantasmas Contra-Atacam. Os dois saíram no mesmo ano, inclusive, né, Roberto?
Agora, o Gustavo, querendo ou não, né, eu acho que aquela mensagem, não sei se você pode até confirmar isso para mim, diz que aquela mensagem final do filme, aquilo foi, teve muito improviso, né?
Sim, há essa fala mesmo de que boa parte daquela, daquele discurso do Bill Murray foi improvisado por ele mesmo, na hora. Sim. Eu também encontrei esses boatos nos Reddits e nos fóruns.
Bom, e querendo ou não, né, Gustavo, eu acho que aquela pitada final do filme é sempre aquela pitada positiva, né, de filme de Natal, que sempre termina bem pra cima, e querendo ou não, foi bem gostoso, né?
E como você fala também, né, Roberto, o retorno, né, o retorno pra casa, né, filme de Natal tem que ter isso, né, é parte do gênero, parte da identidade desse tipo de filme. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, na época que o filme saiu, um crítico de cinema famoso nos Estados Unidos, que se chama Jonathan Rosenbaum, achou o filme muito irônico, né? Porque, aparentemente, a mensagem do filme é um pouco de condenação dessa comercialização do Natal. Só que, ao mesmo tempo, o filme capitaliza em cima dele, né? Então, ele toma essa mensagem moral do conto de Natal, mas não sacrifica em nenhum momento a prioridade comercial do filme em si. Então ele tem essa ironia. Mas essa não é a maior ironia do filme. Você quer saber qual é a maior ironia desse filme?
Por favor.
Quando as imagens começaram, em dezembro de 87, era perto do Natal, né? Tava se aproximando do Natal. Então Richard Donner pediu para a produção do filme, né, para os produtores, para ter um dia de folga, para ter folga no dia do Natal, para que todo mundo pudesse passar o Natal com suas famílias. Afinal de contas, até o filme fala sobre isso. Só que os executivos da Paramount se recusaram e queriam que a filmagem continuasse mesmo no dia do Natal. Olha só a ironia. Mas você sabe o que o Richard Donner fez, então?
O quê? Não sei.
Ele enganou os executivos. No dia 24 de dezembro, ele demitiu todo mundo do elenco, equipe técnica. Demitiu todo mundo no dia 24. E no dia 26, ele recontratou todo mundo. Então, né, nesse intervalo, o pessoal, né, a equipe, conseguiu passar o Natal com a família e depois voltou para continuar gravando o filme.
Olha, isso é uma informação que eu ainda não vi nenhum. Boa, Gustavo. Eu acho que isso aí é um quase exclusivo do episódio de hoje, viu?
Sim. É o ápice da ironia desses filmes, né? Os executivos eram, de fato, um Scrooge.
Olha só, teve uma cena em que o Frank espirra água num garçom e aí ele acaba deixando parte do cenário, principalmente as escadas, realmente molhadas. E aí o Bill Murray realmente escorrega e cai naquela cena. E essa cena acabou entrando no filme. Ô Gustavo, por que que você não gostou? Você não gosta da atriz? Você não gostou da atuação? Ou do personagem que faz o par romântico ali com ela, que você... A gente disse que foi aleatório, né?
A Carrie Ellen. Não, cara, eu adoro a atriz, inclusive. Eu gosto muito dela. Ela fez, assim, dois filmes da década de 80 que eu amo. que é Os Caçadores da Arca Perdida. Ela é o par romântico do Indiana Jones nesse filme. E Starman, né, o Homem das Estrelas, que é com ela e com Jeff Bridges. Eu acho ela uma excelente atriz. Eu gosto bastante dela. O problema é exatamente a personagem. Porque você está tentando criar uma profundidade em cima do Frank em relação a um par romântico anterior que ele teve. Mas toda essa parte, para mim, me parece muito forçada, porque em nenhum momento eu vejo uma nuance de fato no Frank em relação ao que ele teria sido antes e o que ele se tornou como executivo. Isso não me parece uma questão, pelo menos o Bill Murray não interpreta isso como uma questão do personagem em si. Então eu acho o personagem ela muito realmente aleatória dentro do filme, aleatória na narrativa. E no fim das contas ela também não faz tanta diferença assim na redenção do Frank, né? O que de fato faz é o medo dele de morrer sozinho e tudo mais, como o Fantasma do Futuro mostra. Então, ela não tem um papel tão claro. Pra mim, esse que é um dos meus principais problemas. O papel dela é ser o par romântico do Frank, em uma história, uma relação que parece um pouco forçada, e ela sem tanta profundidade assim em relação aos outros personagens, né, e ao próprio Frank. Então é isso que me incomoda nela, entendeu? A atriz eu acho ótima, eu adoro.
Pois é, Gustavo, apesar disso tudo que você falou, e eu também acho que ela foi muito aleatória, se a gente olhar para uma outra ótica, né, observar de uma outra forma, ela foi o único ponto de conexão para um personagem dele benevolente, um personagem bacana, porque até Sim. o momento da redenção ele era uma pessoa odiada, mas quando ele está ali, nos poucos momentos que ele está contracenando com ela, parece que ela liga ele a essa centelha que está ali dentro dele para poder ter essa redenção. Apesar de não convencer tanto, mas querendo ou não, ela é esse elo de ligação com a redenção. Nesse sentido, só da centelha de estar ali, de ter um personagem bom, um cara bacana.
Porque os únicos momentos que de fato ele é generoso ou bom, qualquer sentido de bom, é quando ele tá com ela, né? Quando ele não tá com ela, ele realmente é o epíteto do detestável, né? Ele é o protótipo perfeito do executivo, talvez até algumas pessoas podiam pensar, irrecuperável.
Ô Gustavo, enquanto você tava falando aí sobre essa atriz, eu tô olhando aqui um fórum do Reddit. E eu achei uma informação bem interessante, porque, voltando sobre o Danner, ele não estava gostando das falas exageradamente improvisadas que o Bill Murray insistia em colocar no filme. E aí ele falou assim, você não é o diretor, você é apenas o que está sendo comandado. Então, acho que bateu muito aí desses inúmeros imprevistos que o Bill Murray trouxe ao filme. Apesar que agora, hoje em dia, em 2023, eu tô achando ele até bom nesses últimos filmes que ele fez aí com participação especial do novo Ghostbusters. Podemos falar sobre isso no futuro. Gustavo, Sim. considerações finais?
Antes de fazer as considerações finais, Roberto, eu gostaria de falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre a obra original e o escritor.
Ah, então, peraí. Antes de você falar isso, deixa eu só falar uma coisinha rápida sobre a trilha, que foi
claro,
um enorme sucesso. Al Green e Annie Lennox fizeram um dueto da música Put a Little Love in Your Heart para a trilha sonora de Scrooged. Foi um sucesso e essa música passou 17 semanas nas paradas da Billboard, chegando ao nono lugar do Hot 100 da Billboard. Pois não, Gustavo, pode falar, por favor, sobre esse conto interessantíssimo.
Não só um conto interessantíssimo, como um conto essencial para o Natal mesmo. Ele fez bastante sucesso, especialmente depois de 1852, que foi quando Dickens começou a fazer leituras públicas dele. Ele fazia leituras públicas tanto para públicos educados quanto para a classe trabalhadora e para analfabetos, inclusive. Porque ele não é um conto muito grande, ele é relativamente pequeno. Então ele fazia essas leituras e isso pavimentou o sucesso decisivo e estrondoso da história. Agora, ele é importante na ideia e na concepção de Natal em si. Porque mesmo antes, né, desse livro ser escrito, dele ser lançado, existiam já alguns rituais, já existiam algumas tradições, né, como uma árvore de Natal, enfeitar a árvore. Isso foi uma herança da Rainha Vitória, ela fazia isso com a família dela e acabou pegando. Cantar essas cantigas de Natais, né, que viraram tradições, inclusive isso comum na música de abertura da Mariah Carey que a gente tem aqui, ou aqui no Brasil, a música da Simone, né, já é Natal, verdade, todo mundo conhece, e também enviar cartões. Só que a ideia do Natal, essa concepção de Natal como uma data familiar, em se passar com a família, em perdoar, em uma nova chance, como você gosta de falar, essa volta ao lar, isso nasceu e de fato foi pavimentado com o Dickens, com esse conto do Dickens, né? Tanto que quando ele falece, né, tem, né, em alguns jornais, dizem, né, se perguntando se o pai do Natal tinha morrido também, né? Porque ele foi considerado como pai dessa ideia de Natal, né? Esse conto dele foi o que de fato estabeleceu todo esse sentimento, toda essa ideia sentimental do Natal em si. Então, depois desse conto do Dickens, o Natal ganhou uma outra perspectiva e cresceu muito de importância como uma data comemorativa mesmo.
Pois é, Gustavo, e eu vou te falar, a primeira lembrança que eu tenho desse conto é aquela do tio Patinhas, né? Eu era criança, eu tinha um disquinho, era o Natal do tio Patinhas, alguma coisa assim parecida, e era bem emocionante, eu gostava muito desse conto. Eu vou te falar que assisti um espetáculo ali da Broadway, em Nova York, desse conto, na época de Natal, deve ser lindíssimo, viu, Gustavo?
Ah, com certeza. E com certeza deve existir. Não duvido nada, porque a Broadway, né, faz musical de tudo. Já tem musical, inclusive, do Evil Dead, que a gente comentou.
Exato.
Então, seria, nossa, delicioso.
Bom, Gustavo, olha, eu amei gravar esse episódio. É um filme que, querendo ou não, tá... Eu não, sinceramente, eu não conhecia, eu era da época ali, mais do Esqueceram de Mim, eu não cheguei a ver esse filme na época, não me despertou atenção a ver esse filme, mas é um filme que a gente pode indicar para o Natal, e vale a pena assistir, né, Gustavo?
Assim, Fantasmas Contra-Atacam é um bom filme, eu acho que é um filme indicado, sim, uma boa indicação para ver no Natal, não é o meu filme favorito de Natal, também não é um filme perfeito, mas dá pra você se divertir muito, dá pra você dar excelentes risadas com o filme. O Bill Murray, eu acho que nos dois primeiros terços tá legal, tá bom, eu só acho que exagera muito no terceiro, apesar de que no começo você já vê bastante improvisação, como, né, a reclamação do Donner estava correta nesse ponto. Mas é um filme que tem uma mensagem bacana, ele é uma boa atualização num conto de Natal do Dickens, que bota exatamente nesse período, e ele é bem década de 80, que década de 80, especialmente aqui no Brasil, é a explosão da televisão, né? Então, ele é bem década de 80, mas ainda a mensagem ainda assim é atemporal. E como eu falei, tem algumas cenas ali que dá pra se divertir e rir bastante. Então, eu acho que é uma boa indicação pro Natal, sim.
Ô, Gustavo, e lembrando aqui de algo que eu estudei, e agora você me lembrou, e eu esqueci de falar... é que quando uma das improvisações que o Bill Murray fez no filme, enquanto o pessoal estava cantando o Put a Little Love in Your Heart, o Bill Murray, ele grita assim, alimente-me, Seymour, alguma coisa assim. E essa frase, olha que interessante, é de uma versão do musical A Little Shop of Horrors, A Pequena Loja de Horrores. Nesse filme, o Murray teve um pequeno papel como um paciente odontológico masoquista. Então ele resolveu dar uma improvisada, coisa que o Richard Donner não gostou. Gustavo, ouvintes, chegamos ao final desse episódio especial e eu quero desejar a todos os nossos ouvintes, a primeiro agradecer, né? Depois dessa temporada épica, os números do nosso podcast só crescem. Fazemos isso com muito amor. Não ganhamos nada com isso, eu já vou até pedir aqui, algo que raramente a gente pede, Gustavo, é para ir lá no Spotify, principalmente no Spotify, seguir o Cine Clube 80 e dar uma estrelinha lá, 5 estrelinhas lá para a gente, que a gente fica muito satisfeito com isso, porque não é fácil fazer essa pesquisa, mas também é algo muito prazeroso. Gustavo Waitley, feliz volta para casa para ti, meu querido Gustavo.
Feliz volta para casa, Roberto. E para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, por favor, né, se você puder, siga a gente lá no Spotify, dê estrelinha, ou no agregador que você nos ouça, e também passe lá no @cineclube80 no Instagram. Esse vai ser especial, como o Roberto já falou, vai ter um dia no novo, um de férias, e no ano que vem voltamos firmes e fortes na nossa 7ª temporada. E Roberto, falar que vai estrear uma 7ª temporada num projeto que a gente começou lá durante a pandemia e agora a gente está chegando aqui, é muito satisfatório pra gente, né, meu querido?
Pois é, quase, estamos chegando a quase 100 filmes dissecados e analisados dos anos 80, estou muito feliz por isso. Obrigado, meu querido Gustavo, vamos fechar com Mariah Carey?
Vamos fechar com ela.